Gabriela Fiel.
Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, isso mesmo. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia com muitas notícias. Tem também um espaço para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos, fazer suas reclamações aqui pelo nosso WhatsApp 988291029, o DDD é o 73. Já vai enviando aí a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já também bem municiado com as notícias do setor policial nesta terça-feira, Gatti.
Isso mesmo, já Coutinho aí fazendo duas entradas no programa, né, Coutinho Neto? Os nossos ouvintes amam, viu, a participação de Coutinho Neto aqui no programa. Bem, 12 horas e 5 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, 9 de julho, está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: combustíveis. Postos antecipam reajuste, gasolina custa até R$ 6,59. Esse valor aqui, o à Tarde está trazendo para você, é um valor que está sendo vendido lá agora, hoje, aliás, desde ontem, em Salvador. Só que aqui em Ilhéus, meu amigo, esse valor já está há muito tempo. Porque aqui tudo tem que ser mais caro, né? É impressionante o bolso do povo que lute. Difícil, viu, minha gente? Pois é, né? Tá bom aí como está? Vocês quiseram assim, né? Então agora aguenta o bolso.
Correio da Bahia, Salvador. Motoristas de aplicativo faturam em média R$ 5.100 por mês.
Jornal Dia Teresina, pobreza menstrual atinge mais de 4 mil meninas em escolas do Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, esquema envolvia R$ 6.800.000 em joias, segundo a Polícia Federal.
Folha de Pernambuco, Avenida Recife, interdição muda o trânsito.
Jornal do Comércio do Recife, gasolina e gás de cozinha ficam mais caros a partir de hoje.
Nós vamos falar sobre isso ainda hoje, tá? No Jornal do Meio Dia a gente fala mais tarde um pouquinho sobre isso. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Classe C lidera busca por energia solar.
Tribuna do Norte de Natal. Prefeitura garante respostas ao IDEMA até amanhã e engorda ainda em 2024.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Petrobras anuncia aumento de preço da gasolina e do gás de cozinha.
Jornal Extra do Rio de Janeiro. Polícia Civil investiga traficantes usam drone para lançar granadas.
Misericórdia. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Venda de imóvel dispara no DF, com recorde desde 2015.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal. Prepare o bolso. Preço da gasolina sobe e pode passar R$ 6.
Aqui já passou há muito tempo, minha gente. Você que está nos ouvindo de outras regiões, de outros estados. É que aqui é tudo surreal. Aqui só não tem a infraestrutura adequada à cidade, mas tudo aqui é caro. Vem morar em Ilhéus para tu ver. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, vendas aquecidas. Comercialização de veículos novos volta a acelerar no estado e tem alta de até 25% em junho.
Correio do Povo de Porto Alegre, Petrobras eleva preço da gasolina e do gás de cozinha para distribuidoras.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, também o mesmo assunto, gasolina mais cara.
O Tempo de Belo Horizonte, gasolina vai romper a casa dos R$ 6,00 após reajuste da Petrobras.
Diário de São Paulo, Petrobras aumenta em 20 centavos por litro a partir desta terça-feira. Vocês perceberam, hein, que muitas manchetes falam que esse aumento da gasolina, a gasolina passa de R$ 6,00? Pois é, porque se você for pesquisar, em boa parte do país a gasolina estava 5 e pouco. Só em Ilhéus, que há muito tempo já estava 6, né? Mais de R$ 6,00. Ai, gente, é difícil, viu?
Ilhéus só tem preparação para o futuro para isso, né?
É, só aumentar tudo, não tá nem aí, não se preocupa em melhorar a saúde, a educação, a infraestrutura. Essa cidade precisa de renovação urgente. Jornal Valor Econômico de São Paulo, contas públicas, ação no STF pode elevar rombo na previdência de servidor.
E a tribuna de Vitória Espírito Santo, torcidas e famílias de luto com tragédia na BR-262 após jogo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado, participa, envia sua mensagem fazendo sua denúncia, sua reclamação. O WhatsApp é o 988291029. Essa mensagem pode ser escrita, tá? Ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. É, quando não tem entrevistado, a gente deixa até 50 segundos, um minuto. Aproveite, tá? Aproveite. É, vamos iniciar aqui o nosso noticiário regional. Vamos passar ali por Itabuna e divulgar uma vacinação importante. Porque qual a casa hoje que não tem, né? A maioria tem um petzinho, né? Tem um gato, tem um cachorro. Então, você de Itabuna, preste atenção. Itabuna inicia a vacinação antirrábica. A meta é imunizar 37 mil cães e gatos. Então, a Secretaria de Saúde de Itabuna iniciou ontem a campanha de vacinação antirrábica. A expectativa é que 37 mil animais sejam imunizados contra a doença no município de Itabuna. É, no Centro de Controle de Zoonoses, a vacinação prossegue até a próxima sexta-feira, dia 12, ok? Deve ser vacinado um animal com idade igual ou superior a 3 meses. No sábado, né, no dia seguinte, dia 13, a vacinação de animais domésticos, né, cães e gatos, ocorrerá aí nas praças dos bairros Califórnia, Fátima, Santa Inês e Mutuns. Já no domingo, a ação para proteger os bichinhos de estimação ocorrerá aí na BR-101, nas mediações do posto da Polícia Rodoviária Federal. E na segunda-feira, dia 15, a imunização dos animais será no condomínio Jardim América e nas praças dos bairros Parque Boa Vista e Nova Califórnia. Na terça-feira, novamente ocorre a vacinação no Parque Boa Vista e na Praça do Antique. Já no dia 17, será no João Soares e na Vila das Dores, né, Marcos?
Sim, tem mais bairros aí. No dia 18, a imunização será no Parque Verde e Loteamento Paraíso. No dia 19, a ação para a proteção dos animais vai ocorrer nos condomínios Pedro Fontes 1 e 2 e na Praça do São Roque. No dia 20, nas praças dos bairros São Caetano, Sarinha, Pedro Jerônimo e na zona rural Ribeirão Seco. No dia 21, a vacinação será no Cerrado. Segue no dia 22 nas praças do Daniel Gomes e do Maria Pinheiro. E no dia 23 a imunização vai ocorrer nas praças dos bairros São Pedro e Zizo. A ação prossegue no dia 24 nas praças dos bairros Fonseca e do Nova Fonseca. A imunização será nas praças de São Caetano e do Vila Anália no dia 25. No dia 26, a equipe de vacinação chega à Praça do Núcleo Habitacional da CEPLAC. No dia 27 será a vez dos moradores do Santo Antônio, Conceição, Pontalzinho e Roça do Povo levarem os seus bichos de estimação para se vacinar. A ação à Fazenda Boa Sentença no dia 28, nas praças do Novo Horizonte e do Corbiniano Freire no dia 29. A imunização vai ocorrer na Praça do São Lourenço e no loteamento Nossa Senhora das Graças no dia 30. A ação vai ocorrer nas praças do Manuel Leão e do Taverolândia no dia 31, Kátia.
Ou seja, Marcos, fazendo um giro pela cidade, né, no município aí, fazendo giro pelo município, a Secretaria de Saúde de Itabuna organizou essa campanha de vacinação antirrábica, que é muito importante, né?
É verdade.
Então, que bacana, viu? Que assim seja em demais municípios. Em Ilhéus, gente, vai ter? Tem alguma informação? Até agora não vi nada, né? Para variar. 12h14. É, atualizar informações aqui sobre o caso do ex-vereador que foi preso em Ilhéus, tá? O ex-vereador de Ilhéus, né, que teve um mandado de prisão cumprido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, de Ilhéus, ontem, o homem é suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em 2007 e foi condenado pela justiça em 2016. Desde então, no caso, né, ele estava foragido. Ele é o Gilmar Chaves Sodré. Foi vereador de Ilhéus em 2012 pelo Partido da Mobilização Nacional, que é o PMN, e de acordo com o partido, ele não é filiado desde 2016. Ele também já foi filiado ao Partido Progressista, que é o PP, mas não faz mais parte do quadro. A assessoria do partido não informou quando ele deixou de ser filiado. A gente atualizando aqui informações para vocês, teve gente que perguntou, né? Ah, por que que se pegaram um bonde andando ontem? Por que que esse ex-vereador foi preso? Então tá aí, segundo, né, a justiça, ele é suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em 2007, né? Foi condenado pela justiça em 2016 e desde então ele estava foragido. E ontem ele foi preso pela Polícia Federal e inclusive foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Itabuna, tá? No caso, a Penitenciária de Itabuna. 12h15, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho também para você. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui mesmo, município de Ilhéus. Olha, um indivíduo que estava perseguindo e ameaçando uma mulher de Vitória da Conquista e pelo menos outras 3 vítimas, ele foi preso ontem aqui na cidade de Ilhéus. Um personal é acusado de perseguir a vítima, ameaçar divulgar imagens íntimas e ameaçar os familiares da vítima. Ele usou um perfil falso para iniciar o contato. Na sequência, insistiu que ela viesse até aqui em Ilhéus, saísse da Vitória da Conquista para conhecê-lo pessoalmente, o que fez com que ela encerrasse o namoro online. Não quero mais saber de você! Com o fim do contato, o personal começou a assediar a mulher. O agressor teria feito montagem com imagens de familiares, passou a ameaçar divulgar as imagens íntimas dela, além de persegui-la com mensagens ofensivas e imagens íntimas de outras mulheres com as quais a comparava e humilhava. As investigações começaram no final do mês de abril. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, além da apreensão de 3 celulares e um notebook utilizado na prática criminosa. O indivíduo foi interrogado e será encaminhado para o presídio de Itabuna. Ele vai ser indiciado pelos crimes de a prática dos crimes de ameaça, perseguição, que na linguagem atual é o stalking contra a vítima, e divulgação de imagens íntimas de outras 3 mulheres. Município de Una, Stephanie Santos Araújo, 23 anos, moradora da comunidade do Ribeirão das Varas, da zona rural, foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Conforme relatos, ela foi esfaqueada pelo seu companheiro Jeová do Santos Celestino, conhecido como Tiba. Atualmente, Stephanie está internada no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus. Segundo informações, o autor do crime, Otiba, ainda não foi preso, mas está previsto para depor, ainda no dia de hoje, na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Una. Extremo sul do estado, marcado por acidentes, o professor Ednei Jesus de Souza, 65 anos, faleceu em um trágico acidente no perímetro urbano da BR-101 em Itamaraju. De acordo com as informações, o professor, que era morador do distrito de Alho e ex-docente do Colégio Modelo, conduzia uma motocicleta Honda CG. Ele perdeu o controle da direção da moto e colidiu na traseira de um veículo não identificado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou SAMUZAN 192, esteve no local confirmando o óbito. O delegado titular, Gilvandi Meirelles, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, lá mesmo de Itamaraju. Outro acidente com vítima fatal no extremo sul da Bahia. Este ocorreu na cidade de Prado, resultando na morte do motorista David Quinto de Almeida Brito, 29 anos. David conduzia um veículo modelo Astra quando perdeu o controle do carro e capotou em plena Avenida José de Almeida. Segundo informações, pessoas que estavam no local no momento do acidente ainda tentaram prestar socorro a David e acionaram serviços de emergência. Devido à gravidade dos ferimentos, David não resistiu e faleceu no local. O corpo de David foi encaminhado também para o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Uma morte violenta aconteceu também no último fim de semana, no extremo sul da Bahia. Foi registrado na comunidade do bairro Bela Vista, na cidade do Prado. O corpo de Jairo Jesus Santos, 49 anos, foi encontrado na Rua da Paz. Imagine se não fosse a Rua da Paz, hein? Apresentando sinais de agressões físicas, sangramento no rosto e esmagamento na região do crânio e face, provavelmente provocadas por um pedaço de pau. Os policiais militares preservaram a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica, o DPT. A delegada plantonista Kátia Guimarães autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bem, gente, Coutinho retorna ainda hoje com mais informações para o nosso setor policial. E na primeira notícia, Coutinho falou de um caso, né? De um personal aí que é de Vitória da Conquista, mas foi preso aqui em Ilhéus. E ele foi preso por causa do crime de stalking. E a gente vai falar um pouco sobre esse crime de stalking para você. Até para fazer um alerta, viu, caro ouvinte? Principalmente para as mulheres, preste atenção. Ó, a Polícia Civil da Bahia registrou 1.442 casos de crime de perseguição, conhecido como stalking, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Só nesse período, tá? De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, aqui na Bahia. Ou seja, de lá pra cá, esse número já aumentou, né? Infelizmente. Mas em breve será divulgado aí mais dados. O medo de ir, gente, a qualquer lugar e ser vigiado, inúmeras mensagens ou ligações por dia, ameaças. Então, a perseguição ela pode causar diversos transtornos na vida de qualquer pessoa. A quantidade de registros deste tipo de crime no estado da Bahia tem aumentado. A Polícia Civil começou a contabilizar em julho de 2021. E aí, nos primeiros 7 meses de contabilização, o estado registrou 225 casos, tá? Segundo o Ministério Público da Bahia, o crime aconteceu há 17 anos. Teve um crime que aconteceu há 17 anos em um motel, tá? E a garota foi levada lá, por exemplo, né? Oferecendo vantagens e tal. Isso tudo aconteceu pela internet, certo? E aí depois aconteceu esse crime aí. Só pulando aqui, viu, Marcos? Na verdade, isso aqui é um outro assunto, desculpa. Vamos voltar aqui. A Polícia Civil começou a contabilizar em julho de 2021, os primeiros 7 meses. Esses casos aí de stalker. E nos primeiros 7 meses de contabilização, o estado registrou 225 casos, como eu disse. Pulando aqui. Em Salvador, foram registrados 175 crimes de perseguição só no ano passado, viu, gente? E entre julho e dezembro de 2021, 51 casos de stalking foram contabilizados pela polícia na capital baiana. Isso aqui só em Salvador, tá? Então, a advogada especialista em segurança e direito digital, Ana Paula de Moraes, ela cita alguns dos exemplos práticos de crimes de stalking, como frequentar locais nos mesmos horários da vítima para impor sua presença, rondar a casa e fazer ligações telefônicas insistentes que imponham medo, tá? Então, tem, por exemplo, o homem que tá stalkeando a mulher costuma fazer isso. Ah, mas tem umas doidas aí também que faz isso com homem, viu, Marcos? A gente viu recentemente o que um médico passou, não foi? Passou em rede nacional isso. Então, gente, a advogada, né, especialista em segurança e direito digital, ela disse ainda, há pessoas que não sabem que essas atitudes configuram crime. O criminoso envia mensagens e faz ligações constantes. Aparece no trabalho da vítima sem avisar. A vítima altera sua rotina, tem medo de sair e deixa de frequentar determinados lugares, tá? E ainda existe, né, Marcos, subnotificações de casos, ou seja, os casos na Bahia podem ser maiores, só que existem as subnotificações.
É verdade, o advogado Siddhartha Bastos acredita que existe subnotificação de casos de stalking no estado, porque a lei entrou em vigor apenas em abril de 2021 e não é amplamente divulgada. Existe uma subnotificação desses casos porque não há uma divulgação forte do que é um crime de perseguição tipificado recentemente. Antigamente era contravenção penal, disse o advogado. Muita gente passa pela situação de ser perseguido e nem sabe que aquilo é crime. Não procuram a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência. A pena para quem for condenado é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode chegar a 3 anos com agravantes, como crimes contra mulheres. Existe também a previsão de multa contra o infrator. A tendência é que as pessoas tomem conhecimento disso e passem a não tolerar esse tipo de comportamento. De acordo com o advogado, além da prisão, existe a possibilidade de pedidos de ação indenizatória caso ocorra uma condenação ou comprovação da perseguição. Esse tipo de prática repercute na área civil. Após a condenação ou até antes, se tiver todas as provas, existe a possibilidade de entrar com um pedido de ação indenizatória para a vítima deste tipo de delito, explicou ele.
Pois é, né?
Existe o medo de denunciar também, né?
A gente não pode deixar de falar sobre essa questão, Marcos, do medo de denunciar, porque a gente não pode ficar com medo, a gente tem que fazer as denúncias, assim a gente vai conseguir se desvencilhar, digamos assim, né? Ficar livre desse tipo de gente. E a mestra, né, e doutora em psicologia pela Universidade Federal da Bahia, tá? A Roberta Takei, ela conta que os comportamentos das pessoas que praticam stalking são muito variados, tá? Presta atenção. O stalking vem de uma exacerbação de um comportamento que é nosso, né? Esse voyeurismo mesmo, a curiosidade, né? Fica naquela agonia, por exemplo, querendo saber as coisas. Aí ela diz, nós gostamos de olhar a vida do outro. No entanto, a especialista alerta que o stalking é um exagero no comportamento, porque o criminoso passa a fazer uma busca ativa, tá? O criminoso passa a fazer uma busca ativa por informações sobre uma determinada pessoa para fazer ameaças, invadir a privacidade da vítima e até mesmo perseguir fisicamente. Então, quando ela fala, Marcos, dessa questão da curiosidade de olhar a vida do outro, por exemplo, tem gente que vai lá e faz um perfil fake, né? No Instagram, pra ficar olhando a vida da ex.
Muitos casos.
Né? Eu bem sei o que é isso. Né? As pessoas curiosas, querendo saber da vida da gente. E aí essa pessoa acaba se tornando um stalker, porque ela começa a perseguir. Você bloqueia o perfil, faz outro perfil, e vai fazendo, e vai bloqueando, e ele vai fazendo outro. E aí essa pessoa começa a perder a cabeça e vira um stalker criminoso.
Aliás, as big techs, essas grandes plataformas, né, de redes sociais, deveriam ter cuidado com a criação de um perfil, né?
É desses perfis fakes, né? Todos os dias eu bloqueio vários perfis fakes. Então, você fique atento à sua rede social, tá? É, e aí, você que acha que stalkear não dá em nada, usando a imagem de outra pessoa, de, tipo assim, de um advogado português famoso, aí acha que a gente não conhece, que nunca vai descobrir. Aí pega, vai lá no perfil, Marcos, eu vi isso de perto, de um advogado português, pegou as imagens do cara e fez um perfil, botou outro nome, um nome italiano, né, dizendo que era italiano, e ficou conversando comigo, ficou conversando com outra amiga. Só que aí eu bati logo a real, falei, eu sei quem é você.
E não deixa de ser um crime, né, Cátia Gomes?
Com certeza. Então você fica atento, você costuma fazer isso, porque uma hora a casa cai. Então é exatamente isso aqui que a mestra e doutora em psicologia da UFBA, Roberta Takai, está explicando. Quando ela fala que as pessoas são curiosas, quer ver a vida do outro e acaba virando um stalking, né? Então ela diz, ela alerta que o stalking é um exagero no comportamento, porque o criminoso passa a fazer uma busca ativa por informações sobre determinada pessoa para fazer ameaças, invadir a privacidade da vítima e até mesmo perseguir fisicamente. Hoje em dia, ela diz, a gente tem muito mais stalking eletrônico, mas também há uma modalidade de perseguição e observação física. É um comportamento que passa de um critério de normalidade para algo realmente perigoso, criminoso, que precisa ser combatido criminalmente. Você lembra do que aconteceu com aquela jovem de Itabuna, que o cara perseguia ela fisicamente,
pois
né?
É.
Que ele não aparentava ser uma pessoa normal, mas ela sofreu
muito. Ela com
um
namorado, né? Inclusive, chegaram às vias de fato, né? Brigar, né?
Exato. E aí, Marcos, a psicóloga alertou que o crime de stalking pode ser nocivo à saúde da vítima. Algumas delas desenvolvem o comportamento do medo, que pode virar pânico. E pânico, gente, é sofrido, viu? A pessoa que passa a ter a síndrome do pânico não é brincadeira, não. E ela diz ainda, muitas delas acabam tendo transtornos de ansiedade, medo de sair de casa, de estar sendo observada, até na ausência da possibilidade desse stalker estar presente, tá? E aí tem alguns cuidados, né, Marcos, que a gente pode tomar, né?
É isso aí. Então,
em
os cuidados
são
os
seguintes. Em relação à rede social, por exemplo, né?
Evite divulgar rotina em redes sociais, não passe informações pessoais. Ao perceber que algo incomoda na relação com outra pessoa, não renda conversa e bloqueie qualquer tipo de contato. Não aceite amizades de pessoas que você não conhece. Mantenha o nível de privacidade nas redes sociais. Evite marcar localizações, mostrar fotos para quem não é amigo. Se você é vítima de um perseguidor, e agora? Guarde todas as provas, como e-mails, prints de conversas, fotos. Registre o boletim de ocorrência em qualquer delegacia e faça uma representação em alguma delegacia confirmando que há interesse que o caso seja investigado, né?
Exatamente. Então, você que sofre com perseguição na internet, né? Nós que temos Instagram, evite postar em tempo real. Eu, pode ter certeza, quando eu postei, eu já saí de lá meia hora, tá? Então, você nunca vai me encontrar naquele local.
E com relação à criação desses perfis fakes por essas pessoas que gostam de stalkear, eu acho que o Congresso deveria elaborar uma lei para que só fosse criada uma nova conta, um novo perfil com reconhecimento facial
Isso.
e comprovação via e-mail. Acabou.
Tudo verdadeiro, né? Que você vai usar a rede social de forma normal, né? E não para stalkear, né? Para perseguir, para saber onde a pessoa tá, para você ir. Então, assim, as pessoas têm que entender que também a internet não é terra sem lei.
Fica parecendo que as big techs têm interesse só em ter um número maior de membros.
Exato.
Para os investidores terem conhecimento do número e investirem mais. E
Exatamente.
Tem essa insegurança, né?
Exatamente.
Que eles promovem.
Então, a minha rede social, por exemplo, meu Instagram é aberto, né? Não é porque é aberto que você acha que você vai fazer seu fake e vai ficar por lá navegando, porque eu vou perceber. Tá? Vou logo avisando aí para os desavisados. Meu amigo, que a quantidade de gente que eu bloqueei. E nunca pense que quando eu postar, eu tô naquele lugar, que eu já saí há muito tempo.
Aí tem um indivíduo com CPF apenas que tem mais de 10 perfis. Aí me poupe, né?
É verdade. Conheço um assim, sem o que fazer, né? Diversos Instagrams. Deixa eu lhe falar, você que se sentir repetindo, perseguida, stalkeada, tá? Tem provas? Guarde todas as provas, procure sim a delegacia e faça o registro de ocorrência, porque a subnotificação não te ajuda. Agora, se você registrar um boletim de ocorrência e pedir sim a investigação, aí tudo vai andar, tá? Acredite, confie aí na nossa Polícia Civil aqui da Bahia, tá? Nós temos grandes profissionais, tá bom?
É isso, né? O interessante é acabar com o anonimato nas redes sociais, né?
É, chega.
E senhores congressistas políticos, vocês têm interesse que isso prossiga? Me poupe, né?
Exatamente. A gente diz não à ditadura. Agora, o que é normal, né? Tudo tem que ter limite, né, Marcos Bezerra? Uhum. Tudo tem que ter limite. 12 horas e 33 minutos, nós vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Shake Bar e Supermercados Meira. O Marcos Bezerra, vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Sua mensagem pode ser de texto ou até mesmo a mensagem de áudio de mais ou menos aí 40 segundinhos. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi enquanto ele está separando ali mensagem para divulgar. Deixa eu só atualizar aqui uma reclamação que já foi feita semana passada no programa. E hoje, esta mesma pessoa voltou à Sutran para tentar resolver as pendências que tem e não consegue resolver, porque o sistema da Sutran, que é a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, o sistema continua fora do ar. Gente, que absurdo. E aí o funcionário sempre solta, né? Algum funcionário diz que o sistema está fora do ar, porque a empresa que presta o serviço, que nem é daqui, inclusive é de Belo Horizonte, não está sendo paga. E claro, né, Marcos, a empresa cortou aí o sistema, né? Que bonito, hein, Prefeitura de Ilhéus? Como é que uma Superintendência de Transporte e Trânsito, que é um órgão importante, né, que as pessoas precisam utilizar, não tem um sistema funcionando e aí a pessoa não consegue resolver o seu problema? Me explica, Prefeito de Ilhéus, seu Mário Alexandre, né? Não entendo isso. Diga, Marcos.
Ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia, Marcos. Gostaria de chamar a atenção aí da Prefeitura, porque a estrada de Sambaituba está precisando urgente de conserto, né? Não dá para entender. Quando começa a chover, as máquinas estão na estrada. Agora, com sol, até agora, nada de máquina. Está tudo bagunçado aqui, chegando em Urucutuca, principalmente. Obrigado.
Tá, a estrada tá daquele jeito, né?
Sambaituba, Urucutuca.
Rapaz, se Jacutinga estivesse lá ainda em Sambaituba, né? Que na novela diz que ela nasceu lá. Talvez a estrada seria boa, viu, Marcos? Mas não tá mais, então não se preocupam, né, prefeito, de mandar arrumar aí a estrada. Isso é um absurdo, hein, Deus, né? Essas estradas aí das comunidades. E o povo fica como? Né? Sem poder ir e vir, né? Porque tem essas empresas de ônibus que circulam aqui, tem comunidade que eles param de circular quando a estrada está numa situação bem ruim. Meu povo. Difícil, viu? O povo de Ilhéus tem que acordar para a vida. É estrada ruim, é obra paralisada, né? Porque estão me pedindo para falar dessa obra da duplicação da BA-001 ali na Zona Sul, sentido Olivença, que obviamente não vai chegar até Olivença, né? Por tão cedo. Até porque é só até ali essa duplicação, se não me engano, vai até o condomínio do prefeito, né? Que o prefeito mora, né? Lá na Zona Sul. E a obra está paralisada. Está paralisada, tá? Se você entrar no site ilhéus.com ou no próprio Instagram, que hoje todo mundo tem Instagram, e também no Instagram Foco Notícias, está lá falando, né? A paralisação das obras da duplicação da BA-001. De quem é a responsabilidade? A duplicação da BA-001, projeto essencial para a mobilidade e desenvolvimento turístico da região sul, região, né, entre Ilhéus e Olivença, que não vai até Olivença, enfrenta sérios problemas com a paralisação das obras. A Ideal, empresa responsável pela execução, teve seus repasses bloqueados pelo governo da Bahia, resultando na retirada de máquinas e operários do local. Foi até filmado, né? Estava aí nos Instagrams da vida aí, mostrando as máquinas indo embora. E essa situação crítica levanta diversas questões, especialmente com a proximidade da alta temporada de turismo. A paralisação das obras ganha contornos, contorno ainda mais complexo em um ano eleitoral. A disputa entre o governo da Bahia e o governo municipal parece ter influenciado a suspensão do projeto. Será, minha gente? Fiquei curiosa agora. O prefeito de Ilhéus, Mário, apoia a candidatura do ex-secretário de gestão, Bento Lima, à prefeitura, né, nas eleições de 2024, o que pode ter motivado uma retaliação política. A população de Ilhéus, no entanto, é quem mais sofre com essa situação, enfrentando dificuldades de mobilidade e um impacto negativo no turismo. O governador Jerônimo, né, carrega aí a responsabilidade de finalizar e custear a obra que já deveria estar concluída. A duplicação da BA-001 não é apenas um projeto de infraestrutura, é uma necessidade vital para o desenvolvimento econômico e social de Ilhéus. A população aguarda uma solução rápida e eficiente para que a obra seja retomada e concluída, beneficiando tanto moradores quanto turistas. Em meio a essa tensão política, a esperança é que o bom senso prevaleça e que os interesses da população sejam colocados acima de disputas partidárias. A conclusão da duplicação da BA-001 é essencial para o crescimento sustentável de Ilhéus e para a manutenção da cidade como um destino turístico de excelência. Essas duas últimas frases aqui, destino turístico de excelência. Ilhéus não é. Não, infelizmente, não é um destino turístico de excelência. Nós temos, sim, resorts excelentes, hotéis, pousadas, restaurantes. Mas o turismo mesmo que tem que ser, a parte que a prefeitura tem que fazer e o governo do estado investindo aí no município, para que o município se torne um destino turístico excelente, eles não fazem. Olha esse absurdo aqui, olha essa vergonha. Isso é uma vergonha. Aí eu tava vendo um vídeo também de um vereador mostrando aí essa situação, né, da obra paralisada lá na Zona Sul. Ele fala que é um descaso total, né, com a população de Ilhéus e também com os trabalhadores da obra, né? E eu vou falar mais a vocês. Teve um dia que eu perguntei uma pessoa que estava trabalhando na obra. Falei, boa tarde, moço. E essa obra sai mesmo? Sabe o que ele disse, Marcos? Uma semana antes de paralisar a obra, né? E as máquinas irem embora. Sabe o que ele disse? Dona, não acredito não, porque o governador só faz enrolar. Ou seja, realmente, dando calote, governador, na empresa ideal, que estava tocando a obra, que coisa feia. Esse é o governador que está preocupado, querendo que a Bahia avance, querendo que Ilhéus avance? Será que é esse mesmo? E aí, eu não quero crer também que está tendo essa briga aí, viu? Essa politicagem aí entre o governador e a prefeitura, como é isso? O povo que lute, né? O importante é angariar votos, né? Isso é uma vergonha, Ilhéus, viu, gente? Uma cidade turística de que tem 490 anos de história, né? E que não avança. Porto Seguro tá lá, ó, voando. Anos luz à frente no turismo. Você viu? Eles inauguraram lá uma obra lá muito bonita agora. Não vou falar muito detalhe, porque daqui a pouco vai dizer que eu tô fazendo campanha, né? Não tô. Eu tô falando a realidade. Vai em outros municípios aí da Bahia pra você ver. Agora aqui não, é parado no tempo, né? Tudo aqui é difícil, tudo aqui é complicado, tudo aqui é devagar. Você sabe por quê? Porque o povo de Ilhéus tem que aprender a votar. Chega da mesmice. Chega de aceitar migalhas. Renova, minha gente. Vamos buscar melhorar as coisas. Eu sempre digo aqui, de 4 a 4 anos você tem direito a demitir. Vereador, prefeito, governador, presidente, acorda. Chega de aceitar migalhas, tá? A Bahia tá aí em primeiro lugar em desemprego. A violência, Ave Maria, bombando. Mas o governador Jerônimo, né? Tá aí, só no blá blá blá. 12 horas e 49 minutos. Marcos Bezerra, o que temos de mensagens de ouvintes?
É o Newton César, manda boa tarde. Ele está ligado no programa, no jornal. Diz que a estrada de Lagoa Encantada pede socorro.
Também, né? Também a estrada de Lagoa Encantada pedindo socorro. E não é de agora, é o ano todo pedindo socorro. Porque eu tenho diversas mensagens aqui do povo de lá, o ano todo pedindo socorro. E aí, então, o atual prefeito está preocupado? Não, meu amigo, o atual prefeito está preocupado com a politicagem. Diga, Marcos.
É o Caio Café Branco, manda boa tarde aqui e diz que a estrada de Castelo Novo tá ruim também, né? Ajude a gente aí, Castelo Novo.
Alô, vamos arrumar a estrada de Castelo Novo. Aliás, são todas, né? Todas as estradas que vão para essas comunidades estão todas assim, né? É todas. Aí vão dizer assim, ai, porque tá chovendo. Aí o sol vai embora e nada de arrumar as estradas. Agora, ô Caio, que apelido é esse, Caio? Café branco? Eu não conheço, não. Conheço o café preto, pretinho. Um abraço pro Caio aí. Caio Café Branco de Castelo Novo. Diga, Marcos.
Bom, te mando boa tarde a todos aqui da Gabriela FM. E queria informações sobre a nova carteira de identidade, né? Uhum. E no saque de gel já está sendo feita?
Vamos
falar.
Fábio
quer saber, o Fábio.
Fábio. Bem, Fábio, essa pergunta que você fez, vamos lá, vamos falar sobre isso então? Porque já está aqui no roteiro aqui do programa e a gente vai trazer essa informação para o ouvinte logo a partir de agora, já que o Fábio fez essa pergunta. Pois é, Fábio, como tudo na Bahia é com atraso, né? Presta atenção. A Carteira Nacional de Identidade, né? A Bahia iniciará agendamento para emissão do documento. E aí ela vai substituir o RG. Como sempre, com muito atraso, né? O governo da Bahia anunciou que iniciará a partir de hoje, né, o agendamento para emitir a carteira de identidade nacional, que é o CIN, C-I-N, documento que vai substituir a emissão de registro geral, RG. A primeira via será gratuita para todos os cidadãos e poderá ser solicitada mediante agendamento no, presta atenção, no site ou aplicativo do governo do estado da Bahia, tá? E nos postos do saque Pituaçu, que é em Salvador, ok? E também lá no saque do Salvador Shopping, também na capital baiana. O prazo de entrega é de 15 dias. A Bahia já começa atrasada, né? Bem atrasada a emitir. E até então, você só consegue fazer no saque de Pituaçu, em Salvador, e no saque do Salvador Shopping. A não ser, você entra aí no site ou aplicativo, baixa, eu aconselho a baixar esse aplicativo do governo do estado da Bahia, né? Para poder tentar fazer. Inicialmente, o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, informou que a emissão de novas carteiras de identidade seria feita para um público restrito. No entanto, segundo o comunicado divulgado ontem, todos os cidadãos terão acesso ao serviço. Só acredito vendo. Segundo o DPT da Bahia, ainda não há previsão para a emissão do novo documento nas cidades do interior do estado. Ouviram? Segundo o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, ainda não há previsão para a emissão do novo documento nas cidades do interior do estado. Kátia, por que você está falando com o DPT? Porque o DPT faz parte da Secretaria de Segurança Pública. E a Secretaria de Segurança Pública, que é a SSP Bahia, faz o controle dos nossos RGs. E aí o novo sistema, gente, de identificação que vai emitir essa nova Carteira Nacional de Identidade seria lançado a partir de hoje, 8h30 da manhã, já foi, em uma solenidade lá no SAC, no terminal Pituaçu, né? Porque solenidade é com eles mesmo. Botar um negócio pra funcionar na prática que é bom nada. O novo documento emitido pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, por meio do Instituto de Identificação Pedro Melo, terá um número unificado com o cadastro de pessoa física, que é o nosso CPF. O novo RG segue padrões internacionais e possui o código MRZ, o mesmo do passaporte, que permite a entrada em países do Mercosul com maior facilidade. Segundo a Griauli, empresa especializada em reconhecimento biométrico e que fornecerá a tecnologia para o governo da Bahia na emissão de documentos, um dos desafios técnicos do projeto é conseguir fazer a comparação de todas as biometrias coletadas, dedos e face, ok? Contra a base de dados de toda a população do estado, sem que isso gere filas, né, Marcos?
É isso, Cátia. Tiago Ribeiro, diretor de negócios da Griauli, afirmou que a tecnologia garante que a pessoa seja única no sistema com base nas suas biometrias e que toda a transmissão de dados seja criptografada, isto é, com a proteção no tráfego das informações de maneira que os dados sensíveis fiquem ocultos, impedindo usuários não autorizados de acessar quaisquer informações. Fica a dica aí para as Big Techs as grandes redes sociais, hein? Uhum. Atraso na emissão. A Bahia ficou entre os 3 últimos estados brasileiros a emitir a nova carteira de identidade nacional. Assim, o prazo para que os estados começassem a emissão do documento era 11 de janeiro. Na ocasião, o Instituto de Identificação Pedro Melo, responsável pela atividade na Bahia, disse que o estado só poderia realizar o serviço a partir de 31 de maio. Em nota, o DPT explicou que a prorrogação ocorreu por conta de um atraso no processo de integração do sistema de geração do QR Code da nova Carteira de Identidade Nacional, que é operacionalizado pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça foi procurado pela produção do G1, não respondeu aos questionamentos. Os outros dois estados também atrasaram a emissão da nova SIM, São Roraima e Amapá. Em resposta ao G1, o governo de Roraima afirmou que fatores na esfera administrativa federal estão acarretando lentidão no início deste processo. O Amapá não deu retorno até a última atualização da reportagem.
Pois é, né? Então, só voltando aqui, Marcos. A Bahia ficou entre os 3 últimos estados brasileiros a emitir a carteira, né? Então, o prazo que era para iniciar em 11 de janeiro não aconteceu. Aí o DPT, né? Aí o Instituto Pedro Melo, responsável pela atividade na Bahia, disse que o estado poderia realizar o serviço em, a partir de 31 de maio. Mas não. Começando hoje, dia 9 de julho. Porém, apenas em 2 saques na capital baiana.
Na capital, o pessoal do interior do estado tem que aguardar mais.
É, se você quiser tirar no saque, no interior, por exemplo, em Ilhéus, Taboana, Eunápolis, Teixeira e outras cidades a mais, você tem que esperar, né? A não ser, você tem que baixar o site, o aplicativo do governo do estado ou ir lá no site. É brincadeira um negócio desse, viu, governador?
E a Bahia tem um saque há muitos anos, né? O Serviço de Atendimento ao Cidadão. Pra quê? Pra chegar em último lugar nessas horas?
Pois é, né? Que é um órgão que deveria ser mais ágil. Porque, assim, eu já acho um absurdo você tirar uma identidade, como o pessoal já vem tirando normalmente, né? Ou renovando, ou porque perdeu, e demorar tanto para chegar. Como aconteceu com uma pessoa que eu conheço, que tirou, foi lá no prazo que eles deram para retirar a identidade. Isso aconteceu aqui em Deus, tá? Conheço a pessoa. Chegou lá, não, você já pegou sua identidade. A pessoa falou, não, eu nem em Deus estava, eu estava viajando. Pois alguém já veio aqui e pegou sua identidade. É brincadeira? Gente, eu acho que tá precisando melhorar o serviço, tá? Do saques na nossa Bahia, ok? Ser mais ágil. Né, mais prática.
Tem um agendamento online, porque você precisa acordar cedo para pegar uma ficha, né, que tem um número limitado para as pessoas diariamente.
Para variar, né? Para ter renovar uma habilitação é uma luta. Oi, vamos falar um pouquinho mais sobre esse novo documento, né, para as pessoas ficarem atentas. A nova CNI é obrigatória, Marcos Bezerra?
É obrigatória, né? A antiga carteira de identidade ainda não perdeu a validade, mas só será aceita até 28 de fevereiro de 2032. E o que é que muda com a nova identidade? A carteira de identidade nacional segue o disposto na Lei nº 14.534 de 2023, sancionada pelo presidente Lula, que determina o CPF como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Antes, cada cidadão poderia ter até 27 RGs diferentes, uma por unidade da federação. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador. E qual o motivo da unificação entre RG e CPF? Com a nova identidade, a probabilidade de fraudes é menor, visto que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. Com assim, o cidadão passa a ter um número de identificação apenas. A nova carteira apresenta ainda um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado por meio de qualquer smartphone. Conta ainda com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, Kátia.
Pois é, então o novo documento na Bahia está sendo emitido apenas a partir de hoje, né? Presencialmente no SAC Pituaçu, na capital baiana, no SAC do Salvador Shopping, também na capital baiana. Você que está no interior da Bahia ainda não vai ter acesso via SAC. Você pode baixar o aplicativo do Governo do Estado e tentar fazer, ou entrar no site do Governo do Estado e tentar emitir, tá? Os documentos exigidos para a expedição desse novo RG. Então, para obter a nova identidade, o requerente deverá apresentar a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital. Já tenho que me virar, que eu não sei cadê minha certidão de nascimento. O documento será expedido em papel de segurança ou cartão policarbonato plástico, além do formato digital. Quanto é que custa, né, essa nova identidade? A primeira via da SIM e as renovações em papel em formato digital pelo aplicativo gov.br são gratuitas. A primeira, de acordo com a Lei 7.116/83, e a segunda via, porém, é paga e a taxa varia de estado para estrada. Além disso, o cidadão que desejar a opção em policarbonato plástico haverá cobrança por parte do estado emissor. Para variar, né? Pois é. Então, quando começar a fazer essa emissão da SIM nos saques do interior do estado, vamos fazer questão de divulgar. Porque aqui é tudo devagar, né? E com o governador Jerônimo, então, que o ânimo que é bom nada. Bem, vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado! Você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pela minha grande e querida Bahia, município de Maiquinique. Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo. O fato aconteceu na praça principal de Maiquinique, Praça William Valadão, no centro da cidade. Segundo informações de testemunhas, o rapaz, identificado pelo apelido de Maduro, chegou a ser socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Maternidade de Maiquinique, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. A autoria e a motivação ainda são desconhecidos da polícia, que investiga o caso. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. Manhã de ontem, segunda-feira, durante a 27ª edição da Operação Força Total, as guarnições do pelotão de Ituberá, juntamente com a CIP Cacaueira, lograram êxito na localização de um ponto de tráfico de drogas na cidade de Ituberá, Baixo Sul da Bahia. Na ação, além da apreensão de armas de fogo, munições, drogas e diversos outros materiais, foi também conduzido em flagrante para a delegacia da Popó Civil de Ituberá um homem que se encontrava no local. Com ele foi apreendido uma submetralhadora 9mm, uma espingarda calibre 12, coletes balísticos, 50 pedras de crack, 9 buchas de maconha, um pino de cocaína e uma substância análoga à metanfetamina. Olha, Charles Cigano, ele foi metralhado. Saiba agora. Um cigano de 32 anos de idade, ele foi assassinado na manhã de ontem em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Charles de Oliveira Rodrigues trafegava pela BR-101 em uma picape Fiat Toro quando, ao passar nas imediações do posto Acácia, foi alvejado por tiros de metralhadora, deflagrados por homens que estavam em outro veículo. O carro de Charles é cigano não foi levado, assim também como seus pertences pessoais. Charles Cigano, como era conhecido, morava na cidade de Jiquiriçá, bem próximo a Santo Antônio de Jesus, e estava indo fazer cobranças naquela cidade, mas não deu tempo, morreu vítima de uma emboscada. No início da noite de ontem, segunda-feira, um homem morreu após um acidente de trânsito na BR-101, no trecho pertencente a Muritiba, também no Recôncavo Baiano. A vítima estava em uma motocicleta e morreu no local, depois de colidir com a Ford Ranger. O óbito foi atestado por uma equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência. A batida interrompeu o tráfego em uma das pistas e acabou provocando lentidão no trecho. As causas, bem como as circunstâncias do acidente, não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal. Olha, um jovem, identificado como Matheus Antônio, ele foi morto a pedradas no município de Cansanção, região do Cinzal da Bahia. O suspeito do crime, Anderson Cordeiro, foi preso em flagrante. O suspeito disse de forma informal que ele e Matheus estavam usando maconha e cocaína dentro de um imóvel, quando, de repente, os dois tiveram uma discussão e Matheus acabou esfaqueando o colega. Ainda na versão do suspeito, ele, para se defender da agressão, pegou uma pedra e atirou contra Matheus. A vítima caiu e ainda recebeu várias pedradas, não resistindo e morrendo. O corpo de Matheus foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Senhor do Bonfim. Já Anderson, este foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Olha, um homicídio também foi registrado em Feira de Santana por volta das 7 horas da noite de ontem. A vítima, identificada como Davi Carneiro dos Santos, tinha 25 anos de idade. Conforme informações obtidas junto à Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Maria da Vitória, no mesmo endereço onde a vítima morava, mais precisamente em frente à residência da própria vítima. Até o momento não há informações sobre quem efetuou os disparos, nem o motivo do crime. Davi Carneiro foi atingido no peito, cabeça, costas e braços. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Feira de Santana, já está à frente de mais um crime violento na segunda maior cidade da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Um abraço. Marcos, tem alguma mensagem para divulgar de ouvinte? Podemos ir para a última notícia?
Tô tranquilo.
Então vamos para a última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia, sobre esse reajuste no preço do combustível. A Petrobras anunciou ontem que aumentará em 20 centavos o preço do litro da gasolina a partir de hoje, com reajuste de 7,12%. O preço da venda, né, da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro. O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, deverá ser de 15 centavos por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor as margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além dos custos associados ao transporte. Segundo a Petrobras, esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última vez que a estatal havia modificado o preço do produto havia sido em 21 de outubro de 2023, quando houve redução de 4%. O último aumento ocorreu em 16 de agosto daquele ano, né, no caso ano passado, de 16% aí, segundo a Petrobras. É, Marcos, GLP também, né? Sofre aumento de preço o nosso gás de cozinha.
É isso, a Petrobras também anunciou o aumento do preço do gás de cozinha, o GLP, que vai subir R$ 3,10 aí por botijão de 13 quilos e passará a custar R$ 34,70. O último ajuste no preço do gás de botijão havia sido feito em 1º de junho de 2023, quando houve queda de menos 3,9%. O último aumento, 24,9%, havia sido feito em 11 de março de 2022, Kátia.
É, minha gente, que um bolso que lute. Difícil, viu? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, o Jornal do Meio Dia, encerramos por aqui.
Só corrigindo, acho que o preço do botijão 13 quilos aqui tá errado, né, Kátia? Deve ser R$ 134,70, né?
Exatamente. Exatamente. Foi bem na hora que eu saí do estúdio pra abrir e voltei. Ok, minha gente, encerramos por aqui então a edição desta
terça.
Que dia é hoje, hein? Desta terça-feira, 9 de julho, tá? Claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde. Boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas, daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.